Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Contribuinte poderá ganhar prazo maior para pagar tributos atrasados antes de ser incluído na dívida ativa.
Avança no Senado proposta que amplia a pena para quem vender ou entregar armas para menores.
Senadores se mobilizam para incluir mudanças da Previdência em uma nova proposta paralela.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores já se debruçam sobre mudanças que podem fazer na reforma da Previdência, mas a ideia é incluir alterações em uma proposta paralela.
Entre as possibilidades estão a capitalização e as mesmas regras de aposentadoria para servidores de estados e municípios. Repórter Érica Christian.
Para as novas regras de aposentadoria entrarem em vigor em outubro, os senadores deixaram para uma PEC paralela as mudanças à reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados. Um dos consensos seria a inclusão de estados e municípios. Segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a oposição não será contrária a esse ponto ao citar a mobilização de governadores.
Se houver um acordo, por que é que um acordo deles entrarem no bojo da reforma dos governadores, o que é que a oposição no Senado vai ser contra um desejo dos governadores e a posição dos governadores?
Outro ponto que entraria na PEC paralela seria a capitalização, em que cada trabalhador teria uma poupança como aposentadoria. Mas o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que esse tema ainda não está definido.
Você tem modelos que eles chamam de híbridos, que convive o sistema de capitalização com o sistema de compartilhamento. Existem modelos em que há uma contribuição grande e que a definição do benefício tem um patamar mínimo, outros que não têm. Então, nós não entramos nessa discussão, nesse nível ainda.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que vai apresentar emendas ao texto da reforma da Previdência, aprovado pela Câmara dos Deputados.
O parlamentar considera que há distorções contidas na matéria que penalizam os que mais precisam. Ele pretende propor emendas relacionadas a direitos adquiridos e garantir proteção às viúvas.
Sim, eu devo votar pela reforma, mas eu não quero arcar com o desconforto insuportável de constatar que essa reforma contém desrespeito a direitos adquiridos, contém injustiças, sim, tão explícitas e atinge de forma desigual trabalhadores, idosos, viúvas e órfãos, sem procurar corrigir as injustiças.
Gastos com educação de pessoas com deficiência poderão ser abatidos integralmente do imposto de renda.
Uma proposta sobre esse tema foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O projeto original do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, previa que as despesas com a instrução de pessoas com autismo poderiam ser deduzidas integralmente do imposto de renda. Mas o senador Flávio Arnes, da Rede de Sustentabilidade do Paraná, relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, estendeu a isenção para todas as pessoas com deficiência ou doença rara.
Afastar a limitação de despesas com instrução de pessoa com deficiência ou doença rara para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas. Isso fará com que haverá um incentivo para essas pessoas, né, porque o atendimento realmente sempre é caro, dispendioso.
O limite atual de dedução para despesas com educação é de R$ 3.560 por pessoa. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, lembrou do Dia Mundial da Juventude, celebrado anualmente em 12 de agosto. A data foi definida durante conferência da Organização das Nações Unidas em 1999.
O senador citou que em torno de 16% da população do mundo tem entre 20 e 29 anos, mas essa faixa etária representa menos de 2% dos parlamentares eleitos.
Cajuru destacou que no Brasil a situação não é diferente. Ele disse que é necessária a inclusão de representantes jovens no parlamento e nos debates, como forma de impulsionar e fortalecer a democracia.
Se, por um lado, é necessário modificar a estrutura das instituições para que elas se tornem mais abertas para ouvir as demandas dos jovens, por outro, é igualmente fundamental fazer a juventude se interessar pela política.
Avança no Senado a proposta que amplia a pena para quem vender ou entregar armas para menores.
O relatório aprovado na Comissão de Direitos Humanos segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Lívia Torres.
A proposta aprovada prevê que a pena para venda ou entrega de armas, munição ou explosivo para crianças e adolescentes, hoje de 3 a 6 anos, aumente pela metade no caso de o fornecedor ser também o mandante do crime. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou que o acréscimo na penalidade é justificada pela gravidade do crime.
Pois é notório que criminosos aliciam e armam crianças e adolescentes para que pratiquem atos infracionais a seu mando. A finalidade dessa entrega agrega malícia ao tipo penal e justifica plenamente o agravamento da pena.
O projeto de autoria do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Uma sessão do Senado homenageou hoje o general Eduardo Vilas Boas, assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto.
Com mais de 50 anos de carreira, o militar tem 14 condecorações nacionais. Repórter Raquel Teixeira.
Portador da doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas foi comandante do Exército Brasileiro entre 2015 e 2019, destacando-se pelo trabalho na região amazônica. Major Olímpio, do PSL de São Paulo, considera o homenageado um herói da pátria.
Temos que reconhecer, sim, em Vossa Excelência, a essência do que é ser o herói. A humildade, a capacidade, a perseverança e o exemplo que dá. Todos os brasileiros que tomam conhecimento do papel que Vossa Excelência desempenhou e continua desempenhando e são agradecidos, independente de ideologia, de partido.
Para o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o amigo é um exemplo de força.
Como soldado de elite, sempre soubestes ter bem nítido o sentido de missão. E jamais te deixastes intimidar pelas dificuldades e pela doença. Enfrentas todos os obstáculos e, dessa forma, transmite a teus subordinados a tranquilidade necessária para bem cumprirem os seus deveres.
O general Eduardo Vilas Boas agradeceu a homenagem e disse estar emocionado com a cerimônia, que considerou como uma das maiores honrarias que já recebeu na carreira.
O contribuinte poderá ganhar um prazo maior para pagar tributos atrasados antes de ser enviado para a dívida ativa.
É o que diz o projeto de lei também aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Nas regras atuais, o contribuinte é chamado a quitar suas dívidas e, após 30 dias sem manifestação, a Receita Federal dá início à cobrança executiva. O projeto de lei aumenta o prazo de pagamento para até 180 dias. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Espiridião Amin, senador do PP de Santa Catarina, destacou a intenção do autor, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, de premiar o contribuinte de boa-fé.
O autor afirma que a previsão de um procedimento formal de cobrança previamente ao encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa é vantajosa ao contribuinte de boa-fé. Isso porque o crédito tributário inscrito em dívida ativa, mesmo sem ter objeto, objeto de execução fiscal, já sofre a incidência do encargo no valor de 10% do total da dívida.
Se não houver recurso para nova votação em plenário, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.